o seu amor derramado em mim pelo Espírito. Conselheiro e amigo fiel, e pedindo em tudo o que prometeu, agradável a sua vontade, perfeita é a sua bondade. Suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim.
Nós vamos ler para o nosso estudo o segundo capítulo do livro de Eclesiastes. Hoje o nosso estudo dando aí continuidade neste livro, que tem 12 capítulos. Desgostoso com a vida? Tem tanta gente desgostosa com a vida, né? Tem pessoas aí vivendo aos trancos e barrancos, porque o desgosto tem tomado conta dos corações. Tem pessoas assim na nossa sociedade. Tem pessoas assim, talvez, na sua família. Eu sei que tem pessoas assim na igreja também, desgostoso com a vida, por causa dos problemas, das aflições, das lutas. O estudo de hoje, meus irmãos, nos trará um rico ensinamento sobre essa questão. Então, estejamos atentos, né, nessa explanação, e que Deus nos dê mais e mais conhecimento, segundo a sua vontade. Segundo capítulo do livro de Eclesiastes. A vaidade das possessões, a vaidade da sabedoria e a vaidade do trabalho. É o que esse segundo capítulo vai falar. Disse comigo: vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade. Mas também, isso era a vaidade. Do riso disse: é loucura. E da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que é melhor, o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque, e em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então, passei a considerar a sabedoria e a loucura e a astutícia. Que fará o homem que seguir o rei? O mesmo que outros já fizeram. Então, vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a astutícia. Quanto à luz, traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estuto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo: como acontece ao estuto, assim me sucede a mim. Por que, pois, busquei eu mais a sabedoria? Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. pois tanto do sábio como do estuto a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento. Ah, morre o sábio e da mesma sorte o estuto. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Também aborreci todo o meu trabalho, com que me afatiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estuto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com a sabedoria, ciência e destreza, contudo deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho, desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Amém. Amém. Vamos orar pedindo a iluminação do Espírito Santo nesta hora, pedindo a direção do Senhor nesta hora. Oremos. Senhor, graças te damos pela oportunidade que temos de ler a tua palavra, de aprender, Senhor, os teus ensinamentos, que são riquíssimos, são profundos. Nós louvamos o teu nome pela oportunidade que o Senhor nos concede, mediante o agir do teu Espírito, de compreender a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nesta hora, Senhor, nós clamamos por todos os que estão ligados, conectados, ó Pai, nesse estudo bíblico, que esta palavra, Senhor, alcance os seus corações e que esses irmãos e irmãs, estas famílias, possam ser, Senhor, no nome de Jesus, abençoados pelo Senhor. Abençoa-nos, Senhor, nesta hora, com esta palavra. Que o teu nome, ó Deus, seja exaltado, seja glorificado. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos, agradecidos, hoje e sempre. Amém e amém. Irmãos, tem um esboço de um comentarista sobre o livro de Eclesiastes que é muito importante, muito interessante. Não deu tempo para colocar aí, mas eu vou comentar pelo menos a primeira parte desse esboço do livro de Eclesiastes. O tema chave do livro de Eclesiastes já foi até o tema de uma mensagem que nós fizemos aqui logo no início. Vale a pena viver? Nós buscamos as respostas segundo a introdução que nós fizemos nesse estudo, né, para essa pergunta. Os versículos-chave aqui de Eclesiastes são os três primeiros aí do capítulo 1, também no capítulo 12, os dois últimos, o 13 e o 14. Porque aqui nos três primeiros, né, principalmente o versículo 3, Salomão ele faz uma pergunta. Ele diz que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? E ele então busca uma resposta para essa pergunta durante todo esse livro. E lá no final, no capítulo de número 12, os versículos 13 e 14, ele vai mostrar a resposta. Ele vai dizer que a conclusão de tudo, a suma de tudo é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever, ou isto é o dever de todos os homens. Por quê? Deus, ele trará à luz todas as coisas, ele julgará todos os homens e desvendará, trará, claro, todas as suas obras, até aquelas que são feitas às escondidas. Deus revela o que está escondido. E nesse esboço aqui, nós temos em primeiro lugar aqui um problema que é declarado, que estão contido aí no capítulo 1 e no capítulo 2. Nós já fizemos o estudo do capítulo 1 na quinta-feira passada e retrasada. Hoje nós vamos fazer sobre o capítulo 2. Então, o problema aqui é declarado, tá? E o problema é esse: não vale a pena viver. Então, considere a monotonia da vida, aí dos versículos de 4 a 11, a vaidade da sabedoria, dos versículos de 12 a 18 do capítulo 1, a futilidade da riqueza, agora do capítulo 2, de 1 a 11, e a certeza da morte, capítulo 2, de 12 a 23. E é interessante porque nós vamos ver isso no estudo de hoje, a cada um desses momentos aqui, onde Salomão ele busca o conhecimento, ele procura esclarecer, a cada momento deste, ele diz assim: goze a vida, goze a vida, aproveite a vida. Ele vai sempre voltar dentro dessa temática. Então vamos lá. Desgostoso com a vida? É o que nós vamos ver hoje nesse capítulo 2 que acabamos de ler. Veja a introdução, meu amado irmão, aí colocada na sua tela. O sublime está apenas a um passo do ridículo. Acredita-se que Napoleão disse essas palavras depois de sua retirada humilhante de Moscou no inverno de 1812, quando então o seu exército perdeu uma grande e importante batalha, e essa batalha resultou na queda total do grande imperador Napoleão. A combinação da resistência obstinada dos russos com o inverno severo da Rússia foi demais para o exército francês de Napoleão. E a vitória sublime tão esperada por ele transformou-se numa derrota vergonhosa. Irmãos, como parte de sua busca por uma vida boa, o rei Salomão ele examinou tudo, desde o sublime até o ridículo. No grande laboratório da vida, experimentou uma sucessão de coisas, aplicando sempre a sabedoria que Deus lhe havia dado. Veja aí os versículos 3 e 9, o que ele diz: resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Salomão então se entregou à devassidão para tentar obter uma resposta ao seu questionamento, logo aqui no início, ou aos seus questionamentos. Veja o versículo de número 9, o que ele diz: engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a sabedoria. Nós sabemos que Salomão foi nessa terra o homem mais sábio que já passou por ela, exceto Jesus, evidentemente. Mas foi um homem extremamente sábio e ele é reconhecido no mundo inteiro pela sua sabedoria. Nesse capítulo aqui, irmãos, Salomão registra três estágios de seus experimentos em busca de um sentido satisfatório para a vida. Ele quer saber qual é o sentido da vida. Primeiro, ele provou a vida, versículos de 1 a 11. Segundo, ele aborreceu a vida, versículos 12 a 23. E terceiro, ele aceitou a vida, bem no finalzinho, versículos de 24 a 26. Salomão provou a vida, se não vejamos, versículos de 1 a 11, observe aí na sua Bíblia. Salomão possuía os meios e a autoridade para fazer praticamente tudo o que seu coração desejava. Decidiu então testar o próprio coração e ver como ele reagiria a duas experiências comuns na vida: o prazer, versículos de 1 a 3, e o trabalho, versículos de 4 a 11. Ele se dedicou então, dentro dessa sua experiência, tipo assim, ver para crer, para tentar descobrir uma resposta ao seu questionamento. Em 8 ocasiões, ao longo do livro de Eclesiastes, Salomão ele usa o termo hebraico que significa prazer. Fica então evidente, queridos, que ele não considerava Deus um estraga prazeres, sempre vigiando para se certificar de que ninguém se divirta. Salomão menciona especificamente o vinho, o riso, como fontes de prazer. usadas em seu experimento. É possível que muitos servos de Salomão tivessem inveja dele e quisessem trocar de lugar com ele. Mas o rei, pelo que nós vemos aqui nessas palavras, o grande rei Salomão, ele não era feliz. Ele estava desgostoso com a vida. É por isso que ele diz, então, lá no capítulo... em Provérbios 14, 13, até no riso tem dor no coração. Até no riso existe dor no coração. E o fim da alegria, diz ele, é a tristeza. Foi a conclusão que ele chegou. O mundo de hoje, irmãos, está inteiramente voltado para o prazer. Milhões de pessoas pagam quase qualquer preço para comprar experiências, sejam visuais, sejam sensoriais, e assim escapar de alguma forma, ainda que seja temporariamente, dos sofrimentos da vida, dos fardos da vida. O prazer, na verdade, ele jamais pode satisfazer. Ele toca apenas parte da pessoa e ignora o todo. Essa é a diferença entre o entretenimento superficial e o verdadeiro gozo que a palavra de Deus nos apresenta. Porque quando a pessoa toda está envolvida, ela pode se alegrar e se desenvolver com esse gozo que há em Deus. O homem só descansará realmente quando ele descansar em Deus. Irmãos, por isso devemos ser canais, não represas. A maior alegria vem do ato de compartilhar com outros os prazeres que Deus nos dá. E para nós que somos crentes, não tem prazer maior do que estar na presença do Senhor. E aqui o que nós temos é a experiência de um homem que se entregou de todas as formas de prazer, a todas as formas de prazer. É o que ele diz aqui nesse texto. E a conclusão que ele chegou, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Tudo passa rapidamente. Tudo vai com a idade, né? Como alguns gostam de dizer. O segundo ponto que ele procurou conhecer através da experiência foi o trabalho. Versículos de 4 a 11. Salomão envolveu-se em diversos projetos na esperança de descobrir algo que fizesse valer a pena viver. Começou com grandes obras. Veja aí o versículo 6. Inclusive casas, cidades, jardins, vinhas, pomares, bosques, sistemas de abastecimento de água necessários para a manutenção de tudo isso. Claro que Salomão também supervisionou a construção do templo, conforme diz 1 Reis capítulo 5, uma das maiores edificações do mundo antigo. É possível encontrar alegria na realização de grandes projetos, mas o que acontece quando eles são concluídos? O que que acontece quando os projetos são concluídos? Salomão deleitou-se com o seu trabalho. Veja aí no versículo 10. Mas depois de considerar todo o seu trabalho, todas as suas obras, ele viu que não passavam de vaidade e correr atrás do vento. Veja o que diz o versículo 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Nenhum proveito havia debaixo do sol. Essa é a conclusão que ele chegou, quando se entregou totalmente ao trabalho. O grande empreendedor, meus irmãos, muitas vezes é alguém tentando escapar de si mesmo por meio do trabalho compulsivo. Isso nos ajuda a entender porque muitas pessoas consideradas grandes realizadoras são, na verdade, infelizes. Isso tem de sobra na sociedade humana. Pessoas que realizaram grandes empreendimentos, conquistaram grandes coisas, construíram grandes coisas, muitas dessas coisas, monumentos às suas próprias personalidades, mas que viveram uma vida totalmente infeliz. Então, o grande empreendedor, muitas vezes, é alguém tentando escapar de si mesmo por meio de um trabalho compulsivo. E o resultado disso é apenas o quê? Decepção. Quando esses profissionais se aposentam, muitas vezes se sentem inúteis e até morrem depressivos pela falta de atividades significativas. Salomão provou a vida e o seu próprio coração declarou vaidade. Tudo é vaidade. Ele chegou a essa conclusão. Então, o que, que ele tentou aprender, o que ele tentou captar com essas suas duas experiências, através do prazer e através do trabalho? O sentido da vida, o sentido da vida. Você que está ouvindo essa palavra, entenda uma coisa: o prazer e o trabalho não vão satisfazer nunca o seu coração, não vão tapar o buraco vazio existente no seu coração, porque só Jesus pode fazer isto, só Deus pode preencher esse vazio existencial no coração humano. E esta é uma grande verdade, porque todo o trabalho e todo o prazer que eu e você possamos ter nesta vida, sem Deus não é nada, e chegaremos à mesma conclusão que Salomão chegou: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Segundo ponto, ele aborreceu a vida, ele aborreceu a vida, versículos de 12 a 23, A expressão aqui, passei a considerar, significa simplesmente: considerei as coisas a partir de um outro ponto de vista. Então ele se entregou ao prazer, e aqui tem a lista de coisas que ele fez, que ele se entregou ao prazer. Ele se entregou ao trabalho, e aqui tem uma lista de coisas que ele realizou, o trabalho que ele fez, que foram realmente obras fantásticas. Mas aí então ele diz no versículo 12, passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. E aí então ele começa a ter uma nova experiência na sua vida, em busca da grande resposta, da grande pergunta: qual o sentido da vida? Salomão considerou sua sabedoria. Dos versículos de 12 a 17, vemos ele fazendo isso. E a sua riqueza, dos versículos 18 a 23. Sob a ótica da morte, ele fez isso. De que adianta ser sábio se um dia, diz ele, morreremos e deixaremos tudo para trás? A certeza da morte, irmãos, é um tema que Salomão menciona com frequência aqui no livro de Eclesiastes. E aí está posto uma lista de versículos onde nós podemos observar isto. Ele considerou então a sua sabedoria, versículos de 12 a 17. De que vale a sabedoria se tanto o insensato quanto o sábio morrem? A palavra estulto ou estultícia quer dizer insensatez ou insensato, ou tolo, por assim dizer. Apesar da morte ser certa para todos os seres humanos, a sabedoria, diz ele, tem mais valor do que a loucura. Tanto o sábio quanto o insensato morrem, e tanto um quanto o outro são esquecidos. Veja aí no versículo 16 o que ele diz: pois tanto do sábio como do estulto a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento. Ele exclama: morre o sábio e da mesma sorte o estulto, e da mesma sorte o estulto. Por certo, irmãos, a fama de Salomão permaneceu. Nós podemos ver isso lá na história, na narrativa histórica dele, no livro, no primeiro livro dos Reis, capítulo 4, de 29 a 34. E também temos ali Jesus falando em Mateus 6, versículos de 28 a 30, sobre Salomão. Mas a maioria das pessoas famosas que morreram raramente é mencionada em conversas comuns, apesar de suas biografias aparecerem nas enciclopédias. Odeio minha vida e, no entanto, tenho medo de morrer. Eu vou abrir aspas e fechar aspas. Odeio minha vida, abre aspas, odeio minha vida e, no entanto, tenho medo de morrer, fecha aspas. Isso disse o humanista francês Voltaire. Salomão teria concordado com ele. Alguns dizem que Voltaire morreu aos gritos, aos prantos, dizendo: livra-me dessa chama, tira-me dessa chama. Esse foi o seu último grito diante da morte, sua última palavra diante da morte. Para Salomão, a vida parecia fútil e irracional. No entanto, ele diz: ainda é melhor do que a morte, Para ele, a vida ainda era melhor do que a morte. Podemos parafrasear essa declaração como: enfastiei-me da vida. Estou desgostoso. Estou enfastiado da vida. Já não aguento mais. Meus irmãos, sempre encontramos pessoas assim. Eu sempre encontro pessoas assim. Encontrei até pessoas dizendo: melhor é morrer do que viver. Isso é pecado. Nós não podemos dizer isto. Nós não podemos nutrir no nosso coração um sentimento desse tipo, de maneira nenhuma. Salomão aqui, ele considerou sua sabedoria. E, na verdade, a sabedoria longe de Deus, irmãos, ela é totalmente inútil. Ela não traz satisfação. Ela não traz prazer. Não importa o quanto de conhecimento você adquira, o quanto de livros você leia ou escreva, não importa o quanto você estude, ou o quanto você seja inteligente, ou mesmo sábio, para compreender as coisas, sem Deus é tudo futilidade. Esta é a conclusão que Salomão chega. Vaidade, tudo é vaidade. Assim então ele passa a considerar a sua riqueza. Versículos de 18 e 23. Salomão não apenas aborrecia a vida, mas também a riqueza resultante de seu trabalho. É evidente, queridos, que Salomão havia nascido rico e que havia enriquecido mais ainda pelo fato de ser rei. No entanto, sua observação se refere à vida debaixo do sol. E ele fala em nome das pessoas comuns que ouviam sua argumentação. Assim, ele apresenta três motivos pelos quais se sente enfastiado com sua riqueza. Primeiro, ele considera que a riqueza não podemos levá-la conosco. Veja o versículo 18 que diz: também aborreci todo o meu trabalho, com que me afatiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Você já parou para pensar nisso? Tudo que você conquista, tudo que você conquistou até agora, e tudo que você conquistará daqui em diante, você não poderá levar, né? Então, nós não podemos levar nada conosco. Você nunca viu aí um enterro, né, com uma carreta atrás com os bens pessoais daquela pessoa que vai ser sepultada? Você nunca viu casas, prédios, mansões, carros, roupas, riquezas, joias, dinheiro, sendo levado com a pessoa para ser sepultado? Não. O que acontece com esses valores materiais? Fica para os outros, ficará para os outros. Essa é a grande verdade. Jó, ele chega a essa conclusão: nu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá voltarei. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Um dia Salomão morreria e deixaria tudo para o seu sucessor. Isso lembra, meus irmãos, a advertência de Jesus lá na parábola do rico insensato. E as palavras de Paulo em 1 Timóteo capítulo 6, de 7 a 10. Depois você pode consultar. Mas Jesus diz assim: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens feito, para quem ficará, para quem será? Então esse é um dos motivos pelo qual Salomão se sentia enfastiado da sua riqueza. Ele não poderia levar nada. Em segundo lugar, está aí nos versículos 19 e 20. Nós não podemos proteger aquilo que temos. Não podemos. Veja o que diz o versículo 19. E quem pode dizer se será sábio ou astuto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Nós não podemos proteger nada nessa vida. É por isso que o salmista Salomão, no Salmo 127, ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Pior do que termos de deixar nossa riqueza para trás, irmãos, é saber que talvez a deixemos com alguém que a desperdiçará. E se essa pessoa for insensata e destruir tudo que nós construímos, bom, o que se importa, né? Ou o que se importará? Salomão não sabia na época, mas seria exatamente isso que seu filho Roboão faria. Depois você leia 1 Reis, capítulos 11 e 12. Roboão pôs a perder tudo que Salomão construiu. Seu filho pôs tudo a perder. E é assim. O pai trabalha, muitas vezes o filho mantém, e o neto destrói. É assim. São poucos os que acabam multiplicando aquilo que receberam por herança, materialmente falando. Em terceiro lugar, nós não podemos desfrutar da riqueza como deveríamos. É o que ele diz aí dos versículos de 21 a 23. Se não fazemos outra coisa, se não pensar em nossa riqueza e nos preocupar com o que acontecerá com ela, nossa vida se torna infeliz. Será que o justo labutar arduamente e depois deixar nossa riqueza com alguém que sequer trabalhou por ela? Será que é justo isto? Parece que na visão de Salomão é tudo fútil. Veja o versículo 22. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Nesse ponto, irmão, Salomão mostra-se extremamente pessimista. Mas ele não fica assim por muito tempo. Com um passo de fé, ele chega então ao terceiro estágio do seu experimento. Ele aceitou a vida. Versículos de 24 a 26. Esta, meus irmãos, é a primeira das seis conclusões no livro de Eclesiastes, sendo que cada uma delas enfatiza a importância de aceitar a vida como uma dádiva de Deus e de desfrutá-la dentro da sua vontade. Veja o que diz no capítulo 3, versículos de 12 a 15. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Vejamos também o versículo 22. O que ele diz, pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Não tem como. Veja o capítulo 5, de 18 a 20, o que ele diz. Eis o que eu vi, boa e bela coisa comer e beber e gozar cada um do bem, de todo o seu trabalho com que se afatigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Capítulo 8, versículo 15, irmãos, veja o que diz. Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Capítulo 9, versículos de 7 a 10. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afatigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Capítulo 11, versículos 9 e versículo 10. Veja o que ele diz. Alegra-te, jovem, na tua juventude, recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto. Está desgostoso com a vida? Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Com isso, irmão, Salomão não está defendendo aquela filosofia do tipo comamos e bebamos e nos alegremos, pois amanhã morreremos. Essa é uma filosofia vã, fatalista, não da fé. Antes, aqui o rei está dizendo: agradeçam a Deus por tudo o que vocês têm e desfrutem todas essas coisas para a glória de Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus. Devemos viver para a glória de Deus. É isso que traz sentido à vida. Então agradeçam a Deus por tudo o que vocês têm e desfrutem todas essas coisas para a glória de Deus. E é fácil de entender, irmãos, porque os judeus leem Eclesiastes na festa dos tabernáculos, pois esse é seu tempo de agradecer e de se regozijar com as provisões abundantes que Deus supre em suas necessidades. Veja aqui no versículo 25 do capítulo 2. Versículo 25 do capítulo 2. Pois separado deste, aqui ele está falando sobre Deus, vamos ler o 24. Nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Longe de Deus. Longe de Deus. Quem pode se alimentar? Quem pode alegrar-se realmente, alimentar-se realmente? Lembrando que o Senhor Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O verdadeiro alimento, irmãos, não é aquele que colocamos no nosso organismo, no nosso corpo. O verdadeiro alimento é aquele que colocamos na nossa alma, é aquele que ingerimos da parte do Senhor, nosso Deus. Então, o mais importante é procurar agradar a Deus e confiar que Ele suprirá as nossas necessidades. É vaidade correr atrás do vento, o pecador acumular riquezas e ignorar Deus. Sem Deus não se pode encontrar verdadeiro prazer nos bens, nem na riqueza da vida. É bom ter coisas que o dinheiro pode comprar, desde que não se percam as coisas que com o dinheiro não se compra. Com que o dinheiro não se compra, aliás. Vou repetir. É bom ter as coisas que o dinheiro pode comprar, desde que não se percam as coisas que o dinheiro não compra. Tem coisas que o dinheiro não compra. Sabe o que o dinheiro não compra? O dinheiro não compra alegria verdadeira, paz verdadeira. O dinheiro não compra esperança. O dinheiro não compra felicidade. O dinheiro não compra salvação. O dinheiro não compra. O dinheiro não compra. Preste atenção nisso. Esteja atento a isto, porque talvez todo o teu esforço até agora tenha sido exatamente isto que vemos aqui em Salomão. Seja na sua entrega ao prazer, seja a sua entrega ao trabalho, seja a sua entrega ao conhecimento, à sabedoria, seja a sua entrega em outras coisas da vida, à riqueza. Talvez seja essa a conclusão que você chegue. Esteja chegando, vaidade, tudo é vaidade. Talvez seja essa a causa ou esses os motivos do seu desgosto. Aqui nós vemos encerrando a primeira sessão de Eclesiastes, que eu mencionei lá no início. O problema é declarado. O problema é declarado, irmãos. Salomão apresentou 4 argumentos que parecem provar como de fato não vale a pena viver. No capítulo 1, de 4 a 11, ele falou sobre a monotonia da vida. Nos versículos de 12 a 18 do capítulo 1, ele falou sobre a vaidade da sabedoria, Aqui no capítulo 2, de 1 a 11, ele falou sobre a futilidade da riqueza. E aqui nos capítulos de 2, capítulo 2, de 12 a 13, 12 a 23, Salomão falou sobre a certeza da morte. Então considere isto no seu coração, porque um problema foi declarado. Você está desgostoso com a vida? Comece a fazer suas coisas em Deus. Aproveite mais a vida, mas aproveite em Deus, porque só assim o prazer será real, só assim a vida terá sentido. Amém? Que Deus nos abençoe na compreensão da sua palavra e que, meus irmãos, em nome de Jesus, nós coloquemos todo o nosso desgosto e tristeza, que nós coloquemos tudo aquilo que traz tristeza no nosso coração diante do Senhor e vivamos tão somente para Ele. Vamos orar? Senhor, graças te damos pela tua palavra que não volta vazia. Vimos aqui, ó Pai, um problema sendo declarado. Vale a pena viver? Vale a pena viver? Esse é o problema. Mas a resposta, Senhor, está bem evidente. Vale a pena viver quando nós vivemos na tua presença. Quando nós passamos os nossos momentos, os nossos dias na tua presença. E há muitas maneiras de se fazer isto. Ó Deus, que o teu povo que ouviu essa mensagem, que aqueles que ouviram esta palavra, possam considerar esses pontos tão importantes e possam, Senhor, deixar de viver uma vida de vaidades e vaidades e possam, então, passar a viver uma vida de contentamento na sua presença, Senhor. Se alguém está nos vendo agora, Senhor, está desgostoso da vida, por algum motivo, traz, Senhor, alento neste coração. Traz gosto, traz gozo, traz prazer nesta alma. E, ó Deus, reavive essa esperança em Ti. No nome de Jesus nós oramos, pedimos a Tua bênção e Te agradecemos hoje e sempre. Amém.